Eu falo.
Tu falas.
Nós falamos. Tem que me segurar muito, cara.
Por quê, cara? Faz barulho aí, pô.
Faz barulho aí.
Sejam bem-vindos, muito bem-vindos ao nosso podcast bissemanal. Eu sou Marcos Burgonov e eu estou aqui com Bruno Glaser e opa. Luiz Fernando Giuliani. Boa noite, rapaziada.
Pô, finalmente você não me chamou de Juliano, né, cara?
É, nunca te chamei de Juliano, vai cagar.
Pô, tá gravado no episódio anterior aí.
Tá,
isso. Vou chamar de Fê.
Fê. Nando. E aí, gente, vocês estão bem?
Beleza. E vocês, cara?
Bem enclausurado, né?
É. Agora a gente não pode sair, cara. Então eu tô até fazendo exercício da Jane Fonda aqui, né? Não dá pra sair pra correr na rua. A gente faz o que tem pra fazer.
Tá mandando um Maniac aqui, hein?
Né? Se empolgou com o nosso episódio dos anos 80, comprou uma polaina.
É, lógico, cara. Lógico. Eu me visto todo e vou pro quarto aqui fazer exercício.
Imagina o Bruno, cara, com a camiseta do Angra. Uma polaininha.
Uma faixa de daquele tecido de toalha na cabeça, assim, aquelas faixinhas. Tá ligado?
Fazendo corridinha sem sair do lugar, né, cara?
Exatamente. E aí, galera, tá foda.
Fora a parte fashion divertida, né, da quarentena.
É, a gente tá zoando, mas tá complicado, né?
Ah, cara, tô bem, tá isoladão aí, quase 2 semanas sem sair de casa. Fiz um estoque de comida aí não perecível, arroz, feijão, farinha, fubá, essas coisas, macarrão. Cara, acabou o macarrão no mercado, eu nunca vi isso, velho.
É bruto, caramba. Né,
cara? Porque o arroz e o feijão, o supermercado aqui, o pão de açúcar aqui lá de casa estavam limitando a 5 quilos por pessoa. Mas o macarrão não. E aí acabou o macarrão, velho.
É que, será que vem da Itália ou não? Os importados não devem estar vindo, né, cara?
É, não, cara, acho que travou, né? Não, mas tem Barilla, né? Tem as marcas que são locais aqui, mas tá complicado mesmo, cara.
É, Barilla é italiana também, pô.
Não, mas é produzido aqui, eu acho, cara.
Ah, é?
É. Mas eu, pô, posso falar por mim, cara, hoje é quarta-feira, eu tô desde sábado sem sair de casa. No máximo que eu faço é abrir a porta e botar o lixo do lado de fora.
É, pois é, cara. E aí, Luiz, como tá aí, cara, em Seattle?
Não, eu ainda tô saindo pra passear com o cachorro, porque não dá, né, precisa levar o cachorro pra rua. Mas tá no mesmo esquema, já tá tudo fechado, já tem ordem do governador que só é pra sair de casa pra ir no mercado ou pra se exercitar no máximo. Mas, cara, hoje de manhã eu fui passear com a minha cachorra, cara. Não tem um ser humano na rua, tá aparecendo um apocalipse zumbi, só que sem os zumbis.
É, cara, eu moro num pedacinho da cidade aqui que tem umas 3 escolas muito perto, né? Então, perto das 7 da manhã e perto das 5, 6 da tarde e noite, é muito, muito movimentado aqui. Chega a ser meio desconfortante ver a rua deserta, cara. Passa, tipo, um carro a cada 5 minutos. Bem estranho. Por outro lado, cara, é legal ver que o pessoal tomou consciência que tem que ficar em casa, né? Diferente do que nossas lideranças aí estão falando, que é meio surreal, né?
Nossas, o seu rabo. Não votei nessa merda, não.
Ah, nem eu, cara, mas o que a gente pode fazer, né? O cara virou presidente.
É, eu tô brincando, né, cara? Esse cara do pronunciamento de ontem foi maluco demais, cara.
É inacreditável.
Lembrando que hoje é dia 25/3 aqui, né? Que estamos gravando, então...
Exato,
né? Dá pra saber sobre a asneira de qual dia que esse cara falou. Porque a asneira tem todo dia, né? Então.
Foda, cara. We'll be right back.
Mas vamos à parte musical da quarentena, que é a parte triste.
Vamos lá. Vamos aí.
Que é o que tá acontecendo com os shows, né, cara?
Puta, é, cara.
Tava aqui esse mês de março, era um mês que eu ia em um monte de show e do dia pra noite fechou tudo, cancelou tudo. Alguns deles adiaram pra fevereiro do ano que vem, que foi o festival que o Rotting Christ ia tocar, por exemplo. Tem outros que ainda estão em stand-by, mas com certeza vão ser cancelados.
É, tá complicado.
Vocês aí estão passando pela mesma coisa?
Então, o final de semana do dia 21, 22 de março, cara, ia ter show quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E, obviamente, todos foram ou adiados, alguns já têm data, outros ainda não têm data. Cara, minha expectativa é que sejam reagendados sem grandes problemas, né? E pro próximo final de semana é igual. Tinha bastante show que tá tudo on hold, né? Tá tudo flutuando aí. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o importante é, cara, não dá pra sair de casa nesse momento, né? Vamos ficar tranquilo aqui, ouvir a música em casa. Quem puder, cara, compra camiseta, compra CD, né? Eu tô tentando...
ajudar as bandas, né?
Tô tentando falar com algumas bandas aí que eu tenho ouvido recentemente, que eu quero comprar o CD ou a camiseta, vamos ver o que vai rolar, né?
E vários artistas estão organizando show online, né? Que é bem legal também. Os caras estão se virando aí, pedindo doação, pedindo ingresso online pra você ganhar o link.
É bem legal, né?
Eu acho que é bem legal. O pessoal tá se movimentando pra que a cultura não pare, né?
Eu mandei pro... É legal mesmo. Mandei pro Luiz, cara. Eu não mandei pra você, Marcão, mas eu mandei pro Luiz o Aldo Borogodó fez alguns shows com a casa vazia, mas transmitidos pela internet, né?
Irado, cara.
É o tipo de coisa que, cara, a gente tem que apoiar, né? Acho que a cultura é super importante pra gente não ficar maluco nesse momento.
É, cara, nesse momento estão tendo várias iniciativas de várias museus colocando suas mostras online, que nem vocês falaram, shows, até o Pornhub liberou a inscrição.
Bom dia, Orno! Inscrição prêmio.
Pros caras. Tá tudo ficando online aí, né? Bizarro.
E, cara, obviamente, respeitando... Eu sei que, pelo menos eu e o Marcão, a gente tem contrato CLT, o Luiz... É uma situação um pouco mais sensível, porque o cara é o dono da empresa, mas assim, a gente tem de todas as complicações que estão acontecendo com o pessoal que, cara, que é autônomo ou que trabalha informalmente, né? Que são coisas bem complicadas aí. O pessoal possivelmente está passando por uma situação que, cara, a cultura é secundária, né? É mais importante o cara ter a habitação dele e ter a alimentação dele em dia.
Claro, claro.
Com certeza. Claro, mas... Agora, dia a cada dia, a gente vai vendo o que é possível fazer, né? Tomara que o governo tome uma atitude inteligente para ajudar o povo, porque até agora os indicativos são péssimos, né?
Depende, péssimos, né, cara? Da presidência, sim, mas o nosso ministro tá fazendo um trabalho que eu acho legal, cara. As nossas lideranças locais aí, governadores e prefeitos que estão orientando a escola a fechar, né? Tem algumas coisas que estão sendo, pelo menos para mim, né, super positivas.
Uh-uh. Ah, não, sim.
Só lá de cima que tá complicado, né? O negócio tá feio.
Exatamente, cara.
Mas vamos lá, falar um pouquinho agora da nossa pauta.
Vamos pra pauta. O que, que é? O que, que é que a gente vai falar hoje, Bruno?
Vamos falar um pouquinho sobre álbuns conceituais.
Legal.
Pra começar, cara, vou falar o que, que eu entendo como um álbum conceitual e vamos ver se vocês concordam ou se vocês têm uma visão diferente. Acho que é o primeiro passo pra gente seguir nas nossas historinhas aqui.
Vambora.
Pra mim, um álbum conceitual, cara, é um disco que tem uma coesão temática, seja contando uma história, seja de letras que seguem um tema, ou pode ser até de metodologia de composição, pode ser de estilo de produção, aí já entrando um pouquinho em polêmica, né? Porque falando de historinha, cara, acho que desde o primeiro episódio eu digo que eu não ligo muito para letras, então para mim esse tema não seria relevante, mas tem muita coisa legal pra gente discutir hoje aqui. E aí, cara, vamos começar com o Luiz, cara. O que você entende como um álbum conceitual? Fala aí.
Cara, pra mim, disco conceitual é mais ou menos isso aí que o Bruno já falou. É, eu acho que é uma banda. Acho que são álbuns que tem um tema do começo até o fim. Então, que todas as músicas tenham um tema e estejam ou contando uma história, né? Da música 1 até a música X. Ou que todos eles falem sobre o mesmo assunto. E você, Marcão?
Ah, a mesma coisa. É, eu sugeri esse tema porque grande parte dos álbuns que eu mais gosto do rock and roll são conceituais, né? Então achei interessante a gente abordar isso. É, justamente isso. São álbuns monotemáticos, independente da sua forma de produção, seja na parte lírica, seja na parte musical em si, seja na parte de composição instrumental, ou mesmo até nada, como o Bruno falou, da produção musical. A gente tem o Tu aí, que faz tem um belo exemplo da produção em si ser conceitual, né, e não envolvendo a letra da música, né?
Mas eu queria jogar uma pergunta no ar aqui para ver a opinião de vocês. Tem muitos álbuns que eles são conceituais em 95% e aí tem uma música que foge do padrão. Vocês considerariam esses álbuns como conceituais ou não?
Ah, dá um exemplo.
Não, então, na verdade o que eu pensei que seria um exemplo interessante é o Hemispheres do Rush.
Uhum.
Mas por que eu jogo essa pergunta? Porque na verdade, cara, o álbum em si eu não acho que ele é conceitual. Só que ele tem uma música de 20 e poucos minutos e depois tem mais duas músicas de 3, 4 minutos. Então a principal parte do álbum é uma música só, que poderia ser dividida em 6 músicas.
Uhum.
Né? Até porque ela tem trechos completamente desconectados que eles fizeram de forma contínua, uma música só. Então, se você for pensar no álbum como sendo Hemispheres, ele seria um álbum temático, contar a historinha. Por ter uma música tão longa, mas...
É.
E aí tem outras duas outras músicas que não tem a ver. O que vocês acham nesse caso?
Vou dar minha opinião, cara, não é álbum conceitual.
É, eu acho que não também.
Nesses casos aí, acho que é uma musicona gigante que, pensando em LP, provavelmente era o lado inteiro da LP, mas sobrou um pedaço do disco que os caras falaram sobre outra coisa. Do Rush também, cara, tem o 2112, né? 2112 é uma música que também é grandona, tem seus milhões de minutos lá, mas aí tem Tears, né? Tem as outras músicas que não necessariamente seguiram o conceito. Então, pra mim, não é. Não sei, Marcão, o que pensa.
Não, eu acho que não. Eu acho que o álbum conceitual ele segue uma lógica, ele segue um fio condutor que dos produtores, né? Dos músicos. Então, se essa lógica é quebrada, então não.
Isso aí. E assim, tem o contra-exemplo também, que alguns discos são uma música só. Tem, sei lá, o Edge of Sanity, que é o primeiro exemplo que me veio à cabeça, que tem o álbum Crimson. O disco é uma música só. O Crimson 2 também, né? Quebrado em várias partes, mas é uma música só que ocupa o disco inteiro. É, aí é um pouco tênue, né? Dizer que é um álbum conceitual ou é uma musicona, mas... Cara, como é uma música só que cobriu o álbum, aí eu diria que é conceitual, mas, minha opinião, 2112 ou Hemispheres ou qualquer coisa desse tipo. Até o Close to the Edge do Yes também é um. A Close to the Edge é uma suíte grandona, cara.
Uhum.
É sensacional, mas eu não chamaria de disco conceitual, não.
Ah, então vamos bater o martelo aqui. O disco conceitual é aquela coisa que segue o fio condutor do começo ao fim, seja da parte da letra, seja da parte da música ou seja da parte da produção, beleza?
Definimos, então.
Batemos o martelo, tá lá.
Boa.
Só jogar no Wikipedia o que vocês acham lá, álbuns conceituais.
De acordo com o Hostil.
Hostil Podcast.
E aí, vamos, acho que começar com o que a gente, pelo menos, imagina como os primeiros álbuns conceituais, ou o que a gente lembra como os álbuns mais antigos conceituais. E aí eu vou começar já com o Sgt. Pepper's dos Beatles, cara. E aí, é engraçado, quando eu tava pensando no, no, nessa pauta também, depois que o Marcão propôs e o Luiz começou a comentar. Eu tinha na cabeça o Sgt. Pepper's como um disco conceitual, mas eu não sabia o que era o conceito, nem se era uma historinha, o que era. Não sei se vocês têm uma ideia diferente, mas pra mim, cara, o único conceito que esse disco tem é que eles estão fingindo que é a banda do Sgt. Pepper's tocando. Não sei se tem alguma coisa por trás desse negócio aí, alguma linha das letras, mas até onde eu sei é só isso. E começou essa ideia de discos que seguem uma linha de conceito mesmo.
Ah, cara, eu não manjo muito de Beatles, já falei isso pra vocês, eu não... Aquela coisa, sabe que é bom, mas não consegue curtir. Então, eu tenho muito pouco a acrescentar ao Sgt. Pepper's. Mas, enfim.
Ah, justo, cara. Gosto é gosto, né?
É.
E aí, é engraçado, outra coisa que eu tinha na cabeça também é o
disco Pet Sounds do
Beach Boys. Não sei se vocês conhecem, cara, que é outro...
Não conheço.
Então, esse é interessante, cara. Eu fui pesquisar um pouquinho também, porque eu tinha na cabeça que ele era um álbum conceitual. E é outro que, na verdade, ele não tem uma história, não tem uma narrativa fixa, né? O que dizem é que, supostamente, o conceito dele é sobre o crescimento de um cara, né? Amadurecimento de uma pessoa, da infância para adolescência para a idade adulta. Mas o legal desse disco é que ele é um álbum de transição do Beach Boys, de uma banda que era um pouco mais... entre aspas, simples, né, tinha algumas coisas de surf music, né, aquela vibe de Califórnia, não sei o quê. O Brian Wilson, que foi o cara que compôs o álbum meio que sozinho, né, apesar de ser Beach Boys, o pessoal fala que é como se fosse um álbum solo dele. O cara ouviu acho que foi o Rubber Soul dos Beatles, ficou pilhado que ele queria fazer um álbum coeso, né, que não tivesse nenhuma música que fosse filler, né, aquela música que não é super relevante dentro do disco, com uma super produção, né, o cara tava também pilhado com sonoridades diferentes de, sei lá, usar buzina de bicicleta ou usar barulho de garrafa quebrando, qualquer coisa que fosse diferente para fazer uma sonoridade única. E aí parece que o pessoal considera esse álbum conceitual por causa da produção, que é um negócio que me chamou atenção também, né? De, cara, não necessariamente tem uma temática para as letras, apesar desse álbum ter, né? Uhum. Não necessariamente eu tenho uma história, alguma coisa desse tipo, mas eu tenho um ímpeto diferente de criação pro disco, cara. Eu achei bem legal. E é um disco que realmente ele é diferenciado, cara. Ainda mais se você pensa que ele foi lançado, acho que em 66 ou 67, né? É bem antigo. Não sei se vocês conhecem também.
Não conheço.
Eu também acho que eu nunca ouvi, cara, mas é interessante. Eu nunca tinha pensado em disco conceitual com base na forma de produção.
É legal, né?
Pra mim sempre foi ou na sonoridade ou na historinha que as músicas contam, né?
Então, é legal que o cara ficou pilhado por causa dos Beatles e quis fazer um disco que fosse, no mínimo, tão bom quanto. E você pega os Beatles lá da Inglaterra com o cara que é da Califórnia, né? São ambientes diferentes, são quase que personalidades das cidades, né, diferentes, de Liverpool pra Califórnia, lá pra costa, né, e saíram dois discos que, cara, eu pessoalmente acho muito legais. Eles são discos que não ficaram datados, apesar de terem 50 anos, né, é bem legal.
Cara, um cara que faz isso também é o Tom Zé aqui no Brasil, né?
Sim.
Ele é um dos, na minha opinião, um dos poucos tropicalistas que se manteram fiel ao estilo e à ideia da Tropicália, né? Que é a quebra com o status quo musical vigente na época. E ele fazia som com latido de cachorro, com panela. Ele fazia ação com buzina de carro, é bem maluco.
Sensacional, né, cara? Isso é verdadeiro avant-garde, né? O cara, esse é o progressivo, né? Coisa pois que, é, eu, sei é. Lá, isso me lembra também o Hermeto Pascoal, que faz um som, cara, enche um copo d'água e fica fazendo uma, como se fosse uma cornetinha com esse copo e fica um negócio legal pra caramba, né?
Pode crer.
Boa. Tem algum disco, boa, cara? Que na cabeça de vocês é o disco conceitual mais antigo, cara? Que vocês imaginam aqui?
Cara, começo? Na minha experiência de moleque de ouvidor de rock, o primeiro disco que eu ouvi, assim, que eu entendi que era um disco que contava uma história do começo ao fim, foi o The Wall, do Pink Floyd, né, cara? E aí tem a Another Brick in the Wall lá, que é a música famosona do álbum, mas o álbum inteiro conta uma história bem louca, assim, do moleque lá, o Pink, né? E o álbum, ele fala um pouco de...
É opressivo, né, cara? É de opressão.
O álbum, né? ele conta... Não, doutrinação, na verdade. O álbum, ele fala muito sobre o isolamento, né? Então, ele aborda vários tipos de isolamento, tanto social quanto psicológico. Another Brick in the Wall fala sobre a opressão da escola, né? Como o moleque se isolava. Mas também aborda a perda do pai dele, aborda a mãe dele, que era super, super protetora e acaba querendo do fim dele, das agruras do mundo, e acaba meio que fudendo com a vida dele de outras formas, como todos os pais, todas as mães fazem com as suas crianças, desde sempre. E assim, o primeiro que eu me lembro de ter ouvido, assim, foi o The Wall.
É, pra mim também foi um do Pink Floyd, cara, mas antes de eu ter ouvido The Wall, eu acho que o primeiro álbum deles que eu tive foi o Dark Side of the Moon, que também é um álbum temático, né? Um álbum conceitual.
Opa, vamos debater esse tema aí, cara. Eu ia pensar nele, mas eu não faço ideia de qual é o tema do Dark Side of the Moon, fora que ele acompanha o Mágico de Oz, né, cara?
O Mágico de Oz.
Então, isso é uma das coisas que é interessante, né? Será que isso faz dele um álbum conceitual?
Cara, não sei. Eu não faço ideia de qual é o tema desse álbum, apesar de eu achar ele, cara, sei lá, tá dentro dos meus top 10 da história da música. Eu não faço ideia de qual é o conceito dele, se tiver, né?
Será que o Mágico de Oz não é um filme conceitual que previu o futuro?
O Mágico de Oz, ele tem um conceito, certamente, cara, mas o CD eu não sei.
Pelo que eu tinha, eu acho que era, eu dei uma pesquisada. E pelo que eu vi, o Dark Side of the Moon, ele fala sobre expressões da vida, como tempo, dinheiro, guerra, loucura e morte. Então esse é o tema que os caras tentaram colocar no álbum.
É, tempo e dinheiro são duas músicas, né? Tem a Time e tem a Money.
Exato.
Mas, cara, o assim, eu até pensei na gente evitar... Não que não possa falar, né? Mas dentro do rock progressivo, cara, tem um zilhão de discos conceituais, né? O The Wall é super importante. O Dark Side of the Moon, eu imaginei que alguém citaria. Eu fui descobrir, cara, que o Animals também é um álbum conceitual do Pink Floyd, cara. Não sei se vocês sabem.
Se bobear, todos do Pink Floyd são, né, cara? Porque
eu
é
não
meio
duvido.
O estilo da banda.
É, eu não duvido. Mas, assim, dentro de rock progressivo, cara, Genesis, o Jethro Tull, tem o Thick as a Brick, pelo menos, né? Fora o... Se tiver mais alguma coisa, ou Genesis, tem Lamb Lies Down on Broadway. Cara, acho que todas as bandas de rock progressivo tiveram seus álbuns que são temáticos. Mas acho que...
O próprio DT. Qual? O Dream Theater trabalha, né? O Dream Theater com...
Ah, sim, é.
O Metrópolis, o Sim.
Sim, Sims From a Memory. Mais um show que a gente viu, né, Marcão? Sempre...
Mais um do caralho.
Pra deixar pontuado... E também pra pontuar também o The Wall, cara, eu vi o show do Roger Waters fazendo The Wall e é inacreditável, foi muito, muito, muito bom, apesar de ser só ele, né, não tinha mais ninguém do Pink Floyd, mas cara, que show surreal, é, tá no meu top 5 aí também.
E aliás, ele tá fazendo turnê de novo esse ano, né, mas acho que com um show diferente.
Ah, ele sempre faz, né, cara, ele... e sempre vale a pena ver, né.
O Roger Waters vem mais pro Brasil que o Luiz, cara.
É Roger Waters e Deep Purple, né, cara? Os caras estão aqui a cada seis meses.
Os caras
estão
aqui toda semana, os caras estão aí mesmo.
aí, cara, acho que um tema legal pra gente discutir também, é, dentro de discos conceituais, como a gente falou, acho que uma primeira linha que eu queria conversar com vocês é sobre álbuns que são de história, né? É, o disco contando uma história dentro dele, e aí o exemplo mais óbvio dentro do nosso grupo de amigos é o Nightfall in Middle-earth, do Blind Guardian, né? Que...
Ah, meu Deus. Então,
o Marcão agora teve um orgasmo.
É, cara, é quase isso, né? É um disco que a Ju, minha esposa, sempre zoa, que a gente recita o disco de vez em quando, né? Vai fazer o churrasco, alguma coisa, dá play e junta a galera e a gente fala cada palavra, né?
De vez em quando eu sou obrigado a discordar. Eu acho que toda vez que tá pelo menos eu, você e o Bob, a gente fala
dá play e recita, né?
A gente recita a introdução do disco.
É que bom demais, né, cara?
Fenomenal. O War of Wrath. Cara, acho que o primeiro álbum que eu ouvi, assim, de metal, que eu ouvi por conta da história, foi o Dawn Victory do Rhapsody. Que, na verdade, ele tem uma trilogia, né? Uma trilogia não, são quatro discos que contam uma grande história. Pra quem é moleque que jogou RPG na vida
no
aí.
No fim dos anos 90, né? Começo da década de 00 dos anos 2000.
É, vai se identificar com a história. É basicamente um grupo de aventureiros, que é o Warrior of Ice, o Aresius. O Warrior of Ice, ele é um guerreiro bárbaro. O Aresius, que é quem efetivamente conta a história do disco, que é o único sobrevivente da saga toda, ele é um mago. Aí tem a Aelin,
não sei
o nome dela? Eu acho que é Aelin, que é uma princesa. E tem o Taros, The Sacred Guardian, que é a montaria do Warrior of Ice, que é um dragão dourado gigante. Eles estão em busca da Emerald Sword, que é uma espada sagrada, que vai derrotar Akron, The Dark Lord. E aí conta a saga deles, e aí cada CD é uma parte da aventura. É uma aventura engraçada, porque assim, metade do grupo morre no segundo CD, então... É bem trágico, mas tem umas reviravoltas aí. O Warrior of Ice acaba convertendo o arqui-inimigo dele, que eu esqueci o nome dele, que é o The Shadow Lord of the Dark Mountain. Qual que é o nome dessa música?
Não sei. Oh, é uma nostalgia tão grande isso, cara. Eu passei tanto tempo jogando D&D, ouvindo o Legendary Tales e o Symphony of the Enchanted Lands, cara. Isso é tão, tão bom, né? Dá aquele calorzinho no coração. Né?
Dá um calorzinho, dá, cara.
Dois shows que a gente viu, hein, Marcão, desses caras aí também.
Dois shows, cara. Foi do caramba, cara. Foi muito bom. Eu lembrei o nome do cara aqui, é o Dargor. Então, no clímax do The Fall of the Dragon Flame, o Dargor, ele derrota o Warrior of Ice, coloca a espada na garganta, e o Warrior of Ice olha pra ele e fala: Dargor, eu sei que a sua alma ainda pode ser salva. O nosso verdadeiro inimigo é o Akron, o The Dark Lord. E aí o Dargor joga a espada dele longe, levanta o Warrior of Ice e os dois cavalgam seus dragões juntos pra matar o Akron, o Dark Lord. É um negócio tão farofa, mas é tão farofa, mas é tão legal, cara.
Os álbuns do Rhapsody são assim, cara. Né?
É muito legal, cara. E aí, assim, eu ouvi a Holy Thunder Force no 89, naquele backstage, que passava de madrugada no rádio. E eu falei, mano, que música legal, preciso ouvir isso. Aí o primeiro disco que eu comprei dos caras foi o Holy Thunder Force, no Dawn Victory. Depois disso, na semana seguinte, comprei acho que todos os outros álbuns e puta merda. Aí eu lembro até hoje, cara, que eu tinha 15 ou 14 anos nessa época. E aí eu comprei o CD numa sexta-feira, no sábado eu fui jogar RPG com uns caras que eu tinha acabado de conhecer na escola. Uns caras que chamam Augusto, uns caras que chamam Roger, esses nossos amigos.
Desconhecidos, né?
Aí o nome do primeiro personagem que eu fiz, Aresius of Aldelort. Cara, é o nome do boneco.
É muito nerdice, né?
É muito nerdice, né, cara.
Mas é muito legal. Porra. Ah, é, cara. Já faz parte do que a gente é.
Verdade, né, cara? Porque eu comecei a ouvir o Rhapsody na época da demo do Legendary Tales, cara. Quando eu saí o Legendary Tales, nossa, já tava, cara, pilhadaço, comprei maluco.
Como que... Como que chegou pra você, cara? Porque mal chegava, não saía.
Cara,
não,
eu sempre fui maluco isso, com essas coisas, né? Então, era primórdios na internet, mas mesmo assim eu conseguia baixar algumas coisas, né? Eu não, obviamente não tenho a demo do Rhapsody, mas eu tinha as MP3 do pré-Legendary Tales. Quando saiu, cara, no dia, eu fui lá na lojinha, na Hard and Heavy, lá no Rio, comprar. Mas já acompanhava os caras, cara, sensacional mesmo.
Porra, muito bom.
Legal, cara.
E você, Luiz?
Muito bom, cara.
Cara, eu, na verdade, eu fui pesquisar um pouco sobre álbuns conceituais pra gente fazer esse episódio aqui, e eu descobri que vários álbuns que eu não fazia ideia que eram conceituais são, que eu já ouvi há muito tempo. Como, por exemplo, Seventh Son do Iron, cara. É considerado um álbum conceitual.
Ah, e é clássico isso aí, é maravilhoso.
Esse tem controvérsias, né, cara?
Então, eu achei controverso porque eu nunca achei muita relação entre as músicas. Eu sei todas as músicas de cor, ali as letras, tudo, inclusive.
Melhor do Iron, inclusive, né?
É, pois é, na minha opinião, o melhor do Iron. Que, aliás, a gente foi naquele show do Seventh Son que foi, porra, animal,
foda,
né?
Demais.
Foi o melhor do Iron.
O melhor do Iron também, fui, cara.
Cara, é o show que o pequeno Bruno queria ver loucamente, cara. O molequinho que já era nascido quando saiu o Seventh Son e... Eu tinha o VHS do show do Made in England, cara, que era da turnê do Seventh Son. Eu ficava maluco assistindo todo dia. Quando eu descobri que os caras vinham pro Brasil, tocaram no Rock in Rio e tocaram em São Paulo esse show, nossa, cara, eu pirei demais.
E foi o masterpiece dos caras, né, cara? Pra mim é o melhor álbum, sem dúvida nenhuma. Apesar de não ter as músicas mais famosas do Iron, né? Não as que ficaram popularmente mais famosas, pra mim é o melhor álbum. Mas enfim, eu não vou considerar esse no que eu vou falar agora, porque sempre que eu ouvi ele, eu nunca o considerei como um álbum conceitual, então acho que não entra aqui no tema. É, mas só também saindo do tema de novo, outro que a gente já fez um episódio sobre ele, que é o episódio do Stratovarius, e a gente descobriu que era um álbum conceitual quando a gente foi fazer um episódio, né, cara?
A gente descobriu na hora, né, cara? Que tinha
descobriu na hora, a gente falou, porra, cara, olha, também nunca ninguém tinha atentado que as músicas estão... Mas enfim, eu acho que o álbum que pra mim pegou como álbum conceitual mesmo, na época que a gente tava começando a ouvir rock, foi o do Savatage Streets.
Ah, sim.
Porque ele é, né, ele, o próprio nome do álbum, né, Streets, a Rock Opera. É uma ópera de rock.
Sim, sim.
E aí ele conta a história do mendigão, que era o DT, Downtown Jesus. E é um cara que, pô, tem uma guitarra ali, ele toca música e ele vai crescendo, as pessoas vão encontrando ele, e ele vai entrando no mundo do rock, vira um astro do rock. Aí, como todo astro rock, ou quase todo, né, acaba se envolvendo com drogas, crime, e aí se ferra todo, volta, e aí o cara entra numa down, uma depressão, e aí toda uma jornada espiritual, procurando o sentido da vida, enfim, cara. É engraçado porque logo que a gente fez o nosso episódio sobre o episódio, ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Eu empolguei naquele modelo de episódio e falei, pô, deixa eu pensar um outro álbum. E eu lembrei do álbum Stratage, né? Eu falei, deixa eu ouvir de novo esse álbum com calma. E aí eu fui seguindo a história, tudo de uma forma que eu nunca fiz. Eu sempre soube que ele era um álbum conceitual, eu gostava muito das músicas, mas nunca me atentei de fato à história. E a hora que você pega pra ouvir, cara, A forma com que cada um música soa tem tudo a ver com o que tava se passando na vida do cara naquele momento da historinha. É muito legal, cara. Eu curti pra caramba. Reouvir álbuns conceituais, prestando atenção na história e na sonoridade, é outra experiência.
Ah, é legal,
é,
né?
Caraca. É legal. Você é louco.
E o Sabotage mesmo tem mais álbuns conceituais, né, cara? O Wake of Magellan, né? O Dead Winter Dead. Tem mais alguns aí que os caras fizeram, cara. Puta, Sabotage, eu tive uma época que eu fiquei maluco com os caras. A banda é sensacional, né?
É, o outro do Sabotage também é Poets of a Madman.
Poets and Madman, né?
Poets, cara, and Madman.
Foi o último, né? O último disco que os caras gravaram. Eu não sei do conceito dele, cara. Se tem conceito aí, acho que passou direto por mim. Se eu souber, acho que pode até detalhar um pouco aí.
Eu sei pelo Wikipedia.
Não, porque O Wake of Magellan, eu sei que são as viagens do Fernando de Magalhães, dando volta ao mundo, desapareceu, sei lá o quê, né? O Dead Winter Dead, cara, é a época que tava tendo guerra em Sarajevo, né? Esses aí são bem objetivos.
Então, mas o Wake of Magellan não é tão objetivo assim, cara. Ele tem três histórias separadas, porque a gente acha que ele começa só ali, né? Do Fernão de Magalhães.
Uhum.
Mas ele conta a história do Fernão, depois tem outra história contando a história de uma repórter irlandesa que foi assassinada, e depois tem uma história de um senhor e uma criança, e aparentemente essas histórias se juntam no final.
Que loucura! É... Eu não sabia disso, cara.
É, isso aqui, ó. Essas histórias se juntam para criar uma única história que questiona o sentido da vida e a existência e nos faz perguntar o que é tudo isso que acreditamos que é a realidade e a vida.
Porra, ficou profundo, hein?
Então, mas esse é um álbum que nunca caiu a ficha pra mim, que era conceitual, porque eu gosto muito do começo dele. As primeiras músicas eu acho muito boas, mas eu acho que, pelo menos na minha opinião, musicalmente eu não apreciei o restante dele. Então chega ali no meio, pra mim, perdi o interesse. Então eu acho que eu nunca fui até o final dele, prestando atenção na letra e tudo mais, pra tentar associar isso.
Entendi. Não, cara, o Wake of Magellan talvez seja o meu álbum favorito do Sabotage, cara. Eu acho inacreditável. Assim, ele tem uma parte especial no meu coração, porque acho que foi o primeiro disco que eu comprei na época que saiu, né? Eu tinha ouvido algumas coisas, mas quando saiu o Wake of Magellan eu comprei. E eu fui no show dele no Rio de Janeiro, quando os caras vieram aqui na época do lançamento, na turnê. Então, cara... Nossa, eu tava maníaco pelo disco, né? Só que nunca, que eu já falei milhão de vezes, eu nunca liguei muito pras letras. Então, pra mim, era o Magalhães se perdendo e desaparecendo e tal. E ficou por aí o conceito. Eu não sabia que tinha essas linhas temporais diferentes e tal. Mas legal saber, cara. E dá vontade de ouvir de novo.
É, eu já botei na minha lista aqui pra ouvir mais uma vez, cara. Eu ouvi ele com mais carinho. Pra ver então, se eu não deixei alguma coisa passar que eu poderia ter curtido mais o álbum.
É daqueles discos, cara. É tipo Seven of Sun, né? Se eu der um play na minha cabeça agora, eu consigo cantar o disco inteiro, né? De ponta a ponta. Mas sem saber o que tá acontecendo de historinha, né? De tanto ouvir, eu conheço o negócio o velho como a palma da minha mão, né?
Mas falando ainda de álbum conceitual, um dos primeiros que eu vi, assim, que mais marcou, cara, acho que o Temple of Shadows do Angra, ele pode ser considerado um álbum
conceitual. Ah, sim, né? Total.
Mas aqui ele conta a história de um cruzado, né, de um soldado cruzado que vai pra guerra lá, e no final ele pergunta o sentido da vida, o universo e tudo mais, e descobre que a resposta é 42, né?
42, né?
Boa.
É um disco bom, cara. Puta merda. É um disco que se acompanha do começo ao fim, assim, e terminando lá na Late Redemption, que é uma música
Nossa Senhora. Milton Nascimento, né, cara?
Esse é um dos álbuns que eu também, cara, não sabia que eram. E quando eu fiz a pesquisa aqui, eu falei, olha, cara, esse do Angra também, já ouvi algumas vezes e nunca me liguei que era. E é bem isso que o Marcão falou, né? Ele conta a história fictícia de um cavaleiro conhecido como Shadowhunter, né?
É, não sei o nome do cara, sei que é um cavaleiro medieval que se arrepende de ter feito merda na cruzada.
Se junta ao exército convocado pelo Papa para participar da primeira cruzada, e aí ele passa pelos conflitos internos, né, para refletir sobre a Guerra Santa e sobre os ideais da Igreja Católica.
É, então, a Late Redemption fala justamente isso, né? A participação do Milton Nascimento nessa música, eu acho que é, assim, é o ponto alto do disco.
É surreal, né, cara?
Surreal, cara.
Ele tem participações... Cara, Hans Kusch, né? Do Blind Guardian, que a gente já falou.
Pois é, cara, o Hans.
Tem Milton Nascimento, tem Kai Hansen, tem. Porra, tem muita gente, né, cara?
É muito bom, cara.
E acho que foi uma época que eu tava no meu auge, mais uma vez, né? No meu auge de vício com metal, cara. Acho que foi a turnê que eu mais vi show de uma banda. Deve ter visto uns 4 ou 5 shows do Angra tocando Temple of Shadows, inclusive shows que eles tocaram o disco inteiro, cara. É muito bom, né?
Que legal. Isso
é bom demais. When your time is up, it's true. No one cares how. Can't give it back, can't save it, can't take it away with you. So I say, where is
it now? O conceito do Holy Land é a mistura com música brasileira, né?
Não, o Holy Land é da descoberta do Brasil, né, cara? O cara chegando no Brasil, convivência com índios. Tem algumas coisas diferentes, né, cara? Azito lá, que parece que é sobre um jovem na adolescência se descobrindo. Tem algumas coisas diferentes aí. Mas é um disco sobre descoberta, né?
Mas não é nesse que a musicalidade desse som é aquele que eles misturam. Tipo, tem umas músicas que misturam samba, outra forró, outra mistura...
Carimbó. Sim, sim. É, o disco inteiro eles flertam com a música popular brasileira intencionalmente.
Porque ele é conceitual de duas formas, né? Ele é conceitual de duas formas.
É, então. É uma característica do Angra, cara, de sempre incluir algumas coisas de música brasileira, cara. No Holy Land talvez seja mais explícito, né? Que tem, sei lá, citação a berimbau, né? Algumas coisas do Hermeto Pascoal que são... extrações diretas, né? Mas sempre tem, cara. Sempre tem algum groove, alguma coisa que é de maracatu, que é de samba, que é de Olodum. Sei lá, Carolina, cara. Carolina 4 lá tem o começo do Olodum, né? Acho que é um negócio que os caras sempre tiveram no primeiro disco, Never Understand, tem o forrozinho, né? Acho que a marca do Angra é essa integração, assim como Sepultura, né? Os dois, cada um da sua maneira, misturaram os ritmos brasileiros com o metal, né? E os dois acho muito fodas, cara. Eu sou muito fã dos dois.
Verdade, sim. Never Understand eu achei que era do Holy Land, mas é do Angels Cry.
É, né? Do Angels Cry, isso aí.
E o Never Understand é o que é o mais... É dessas músicas misturadas do Angra que eu acho mais legal, que tem um forró muito legal.
É, então, é explicitão, né? No meio do nada começa um forrozinho, é muito bom, cara. Eu acho bem foda mesmo. Cara, acho que fora esses álbuns de história, talvez tenha mais um só que eu queria colocar aqui na pauta, que é um disco que eu sei que o Marcão principalmente gosta muito. O Moonspell tem um disco sobre o grande incêndio de Lisboa, que é um evento histórico. Os caras gravaram um disco falando sobre esse cara, 1755. E, cara, é outro álbum espetacular. Mais um que a gente viu show, né, Marcão?
Mais um. Esse disco, eu acho que ele é irretocável.
Eu também.
Eu acho que não tem uma música ruim. Ele conta a história, assim, de um jeito que é maravilhoso. Como o Bruno disse, né, ele fala sobre o grande terremoto de Lisboa, de 1755, que foi um evento, cara, tão importante para a época, assim, importante pela gravidade da coisa, que ele mudou vários conceitos em até quase em bulas papais, cara, sobre o conceito de Deus para a igreja. Você imagina disso?
É bizarro, né, cara?
Bizarro.
O impacto que teve na sociedade mesmo.
Na igreja como um todo.
É nível, cara, de peste negra, né? De dizimar a parte gigante da população, né?
Sim, cara. Foi um terremoto que aconteceu no dia de Todos os Santos, né? Que acho que é dia 2 de novembro, não é isso?
Isso.
E você manja, Luiz, essa história?
Não conhecia, cara. Na verdade, eu nunca ouvi esse álbum aí. Mas eu já coloquei, cara. Esse aqui acho que é a nossa conversa que eu tô mais adicionando coisa pra ouvir no futuro, porque tem bastante coisa que vocês estão falando que eu não conheço, mas estou interessadíssimo.
O Moonspell, ele é uma banda portuguesa, né? Então ele conta essa história que aconteceu em Lisboa em 1755. Cara, foi um evento, assim, cataclísmico que aconteceu em Lisboa, né? Porque era dia de Todos os Santos, então todas as casas e todas as igrejas da Europa inteira, quase, mas de Portugal especificamente, que é um país muito católico, estavam acesas. Todas, assim, as velas das casas e das igrejas estavam acesas. E aí teve o terremoto. E aí as velas foram ao chão, né? E 100% da cidade foi completamente dizimada pelo fogo, né? Não obstante, não bastando, logo depois do terremoto, veio um tsunami. E o tsunami, ele pegou, cara, a onda bateu na costa de Lisboa e a água chegou quase até o centro da cidade, cara, pra você ter uma ideia de tão tenso que foi. E assim, pior ainda, né, por conta da diferença de temperatura e pressão que aconteceu por conta do terremoto, por conta do grande incêndio generalizado, aconteciam ciclones de fogo, porque a temperatura... A diferença de pressão fazia os ventos se revoltarem. Então, assim, imagina a cena de quem tá em Portugal, de quem tem Lisboa nessa época. Né? Acaba de ter um terremoto, aí bate um tsunami que leva metade da cidade embora, e ainda você olha pro céu, o céu tá com furacões e tufões de fogo.
Porra,
então, cara. Assim, cara, era o apocalipse pros caras na época.
Assassi.
Isso aí é lição pra quem não acredita no Cthulhu. Cara.
Pois é. Então, vai brincando,
cara. E aí, além do disco ser foda demais, esse evento, cara, ele meio que reformou as bases da igreja, porque a gente, para o que a gente conhece hoje, pelo conceito de Deus vingador, cara, pelo aquele Deus punidor, sabe? Sabe que a gente, esse conceito cristão de que a gente é punido por Deus se fizer
alguma coisa. Mas até então não era, Marcão?
Então, até então, esse conceito ele não era algo perene na igreja. Isso aí ele foi meio que moldado por esse evento, cara. É um negócio, assim, surreal, cara. E aí o Monspell, ele faz esse álbum, né, chamado 1755. E, cara, é um animal, cara.
Foda. O álbum... Escutem.
Tá na lista.
Escutem,
tá na
lista. Por favor. É muito bom, cara.
É animal.
Um tipo, fora esses álbuns que a gente já falou bastante, que são conceituais, tem algumas bandas conceituais, né?
Uhum.
Tem algumas bandas que só fazem álbuns contando historinha, coisa do tipo, e aí vou começar falando do King Diamond, cara. O King Diamond, acho que, com exceção do primeiro disco, que ele é metade contando uma história e a outra metade são músicas isoladas, cara, todos os discos do King Diamond contam uma historinha concisa, né? Tem início, meio e fim, as músicas têm o clima que condiz com o que tá acontecendo na história. Sei lá, falar os meus favoritos aí, o Abigail, o Dan, né? São músicas e sempre com temática de terror. É, pra dar uma animada no... Porque, assim, combina muito com metal, né? O King Diamond, acho que eu já comentei no passado, é um cara que ele sempre teve uma imagem de corpse paint, né? Antes de existir o black metal norueguês, o cara já pintava a cara, já tinha as cruzes invertidas na testa e esse tipo de coisa. E ele só tornou isso palpável com álbuns que contam histórias dentro do próprio disco, né? Não é uma música que conta uma historinha, é o álbum inteiro, conceitual. Cada disco do cara são histórias diferentes. Podemos dar uma passada aí quem lembra de outras bandas nessa linha de conceito.
Eu não conheço nenhuma não, cara.
Ah, boa. Ah, cara, tem algumas outras que eu consigo citar aqui rapidinho. Tipo a Vantagia, cara.
É, cara, é isso que eu ia falar. O Avantasia é um clássico, né, cara?
É, o Metal Opera, né? Os caras chamaram, o Tobias Sammet lá chamou o primeiro e segundo disco de Metal Opera, parte 1, parte 2. Cada disco conta uma historinha, mas tá sempre nesse estilo, né?
O Avantasia, ele é mais um... Eu sei lá, eu acho que nem considero tanto quanto uma banda, como uma banda, assim, sabe? Eu acho que ele é mais um grande projetão, assim, sabe? Tipo, eu não sei, eu ia falar tipo Demons and Wizards, mas acho que não, né?
É um cara diferente, né? Porque é um projetão, mas é um projetão meio que contínuo, né? Os caras já têm bastante disco, tem 5, 6 discos aí.
Sim,
vários
sim,
vocalistas
sim.
Diferentes, né? O Rhapsody, que você comentou, Marcão, pra mim é uma banda desse estilo, né? Tá sempre contando uma história dentro dos próprios álbuns, né? Algumas histórias ultrapassam Sim. discos inteiros, mas os caras estão sempre ali naquele motivo medieval, né? Algumas histórias entrelaçadas, outras não. E o Rhapsody que virou aquela loucura, né? De ter Rhapsody of Fire, aí tem o Luca Turilli Rhapsody, tem várias versões diferentes, né? Não sei nem quais que a gente viu, cara, porque a gente viu dois shows, acho que foram duas versões diferentes.
A gente viu um terceiro, que é o Leone Turilli Rhapsody. É, olha,
bizarro, né, cara? Negócio meio esquisito.
Cara, o Rhapsody, ele é uma banda conceitual, no sentido de que ele traz uma grande história por álbuns que se encerra em grandes ciclos de três, quatro álbuns. Outra banda que eu gosto muito, muito, muito mesmo é o Iron, cara. Que é a mesma pegada, só que com ficção científica.
E é mais prog rock, né? Ele não é tão metal quanto o Avantage, o Rhapsody da vida.
O Iron foi uma banda que eu descobri, sei lá, faz o ano passado, ano retrasado, não sei exatamente quando que eu descobri o Iron. E eu nem sei falar o nome da banda, tô falando Iron, mas é
Aireon, né? Não sei falar.
Aireon.
É o holandês, né, cara? É a banda tem um patrono, né? Tem o. Chama Anthony Lucassen. É um cara que começou. Pô, a banda tem uns 30 anos já, cara. 20 anos, vai. É do meio da década de 90 que eu conheço os caras.
É, primeiro álbum eu tô vendo aqui no Spotify de 95.
É, então, 25 anos, né? 25. Do primeiro álbum, mas o Arjen Anthony Lucassen, o cara sempre teve esse mindset meio de prog rock, né? De fazer discos conceituais com umas ideias de ficção científica. Tem. Cara, eu vejo até uma carinha das capas do Yes, assim, nos discos do cara. Mas ele sempre teve uma pegada meio Avantage de ter muito convidado, né, cara? Teve, tipo, Bruce Dickinson cantou, o Michael Wackerfeld do Opeth cantou, a galera do Threshold, a Floor Jansen do After Forever do Night. Tem muita gente, cara, que participa e sempre conta a história. O Russell Allen, Jorn Lande, todo mundo já cantou alguma musiquinha pro Iron. E cara, o que você falou? É muito bom, né, cara? Esse holandês aí é doidão, né?
É muito bom.
E aí, o último tema que eu acho que que eu tinha separado aqui pra gente conversar, cara, é de bandas conceituais. E aí, eu digo, o exemplo, acho que tá mais próximo de nós três, cara, é o Sabaton. O Sabaton, eles fazem músicas sempre com uma temática de guerra, né, de warfare, comentando batalhas específicas ou guerras específicas. As letras são sempre com esse tema. E aí, fico curioso pra saber o que vocês imaginam, o que vocês lembram de banda com esse estilo aí.
O Five Finger Death Punch, dá pra gente considerar, cara?
Não, definitivamente não.
Por quê?
Porque cada CD e cada música do CD fala de uma coisa diferente.
É porque é ruim, né, cara? Sacanagem.
Vá cagar, cara.
mas não tem esse lance da banda ter meio que tema de nós somos americanos, nós vamos pra guerra, nós...
Não. Esse é um tema que permeia a banda, mas no mesmo disco que tem a I Got Your Six, por exemplo, que é uma música que fala de Marines americanos, eles têm Jekyll and Hyde, que fala sobre a dupla personalidade do vocalista. Então, tipo, fiz assim. No mesmo disco que tem o American Capitalist, que é o nome do disco lá, tem o disco que é o... Esqueci o nome da porra da música agora, mas que fala sobre suicídio adolescente, mano. Então, é um tema que permeia a banda, que eu acho que é mais a personalidade dos caras da banda mesmo do que a de criação artística, sabe? Esse lance do somos americanos pra caralho, vamos pra guerra.
Só que... os caras têm um estilo que a galera chama de brocore, né? Então já dá uma dica aí.
Nossa. senhora. Ai, ai. Tô revendo meus conceitos aí, viu, velho?
Ah, não, cara, eu não escuto Five Finger Death Punch quando eu tô aqui de boa, tranquilo, mas o show foi divertido, cara.
No, pô, o show foi divertido.
Lá eu gostei.
O sábado foi legal também, né?
Foi bom, cara. Eu tava com a expectativa baixa e foi bem divertido. Saí
bem divertido.
É, essas bandas eu não vi ainda, mas, cara, deve ser interessante. Ia ter o show dos caras aqui em Jura, do Five Finger.
Puta, vai que é legal.
É, vale a pena, legal, mesmo. Pena,
cara. Vale a pena.
Ah, vai, cara. Vai
que é legal. Eles têm uma pegada muito parecida com o do cara, fugiu o nome da banda. Do Signal Fire, velho. Caralho.
Que o Switch Engage.
Que o Switch Engage,
é. É, só a diferença é que o Switch Engage é bom e eles são ok, né?
Para com esse, cara. Legal pra caralho.
Os caras vão tocar com o Papa Roach aqui.
Nossa. Olha lá. Olha a dica aí.
Olha lá.
Oh, mas vou botar mais uma banda temática aqui, cara. Banda que tem conceito pra gente discutir, que eu acho que é bem óbvia, né? A gente já fez o episódio dos caras, mas o Zealand Ardor. É uma banda que tem um conceito bem objetivo aí, né?
É, no Zeal. É que assim, o Zio, apesar dele ter um conceito muito claro, que é fazer música em cima da cultura afro-europeia, afro-americana, com temas muito específicos como escravidão e tal, eu acho que o Zio é uma banda que, se lançar um disco novo, talvez eles derivem um pouco.
É, eu também tenho essa sensação, uhum. Cara, que é...
Não sei.
Tomara. É uma coisa de transformação na música, tanto que o primeiro pro segundo álbum já muda muito, né?
É.
Mas a temática é a mesma, sim. Né?
A temática é a mesma, é. Mas eu acho que sim, acho que pode considerar. Uma banda que eu curto pra caramba é o Nihil, que é bem...
Sim.
Que é bem clássico, né? É bem... A banda em si fala de coisa egípcia todo tempo, então...
Também citado no episódio do Fire, né, cara? A gente falou do Nihil. Bom demais. Isso.
E aí, seguindo na mesma pegada de culturas distantes, assim, a gente tem o Fintrol, tem o Amon Amarth, são essas
Enslaved,
bandas.
Enslaved, cara. Esse
Enslaved.
Lance
de Viking, né? É, falam com esse tema geral de cultura nórdica.
É, isso tudo. Tem muito, né?
Enfim, isso é o que mais tem, na real. Na verdade, assim, falando em bandas com conceito geral, uma banda que eu gosto muito mesmo, assim, é Wintersorg.
Sim.
E Wintersorg, ele tem esse lance de ser uma coisa meio... Como que eu posso dizer? Qual que é o nome? Tá me fugindo as palavras hoje.
Cara, né? Ó, a minha opinião do Wintersorg, cara. Os caras... na verdade, o cara, né?
É o cara só.
O Wintersorg... É porque ele tem uma banda, né? Mas a banda tem o pseudônimo do cara. É uma banda de black metal super folclórica, né? Ele tem muito a pegada da Noruega, cara. Ele tem muita sonoridade. Sim. E o tipo de melodia do folclore nórdico, especificamente norueguês, né?
Especificamente norueguês, é. E ele aborda temas como misticismo, astrologia, tudo que você ouve do Wintersorg tem esse lance de ligação com o cosmos, ligação com a estrela, ligação com a foto.
É, o cara tem o disco que chama Cosmic Genesis, né, cara? Tá aí. E ele tem um projeto, não sei se você conhece, Marcão, que chama OTIG. Eu não sei nem como é que fala esse negócio. É OTIG, que é mais folclórico, ele é um projeto mais acústico, cara. É mais focado em violão e coisa do tipo. Vale a pena
ouvir. Tá legal. É. Legal, vou anotar aqui.
E participou do Borknagar, cara, que eu sei que o Luiz tava ansioso pra assistir.
Sim, cara,
Ele foi o vocalista do Borknagar por um tempo também.
É, cara, uma pena que é um dos shows, cara, que eu ia ver aqui que estão adiados pro ano que vem. E que é uma banda demais também, Paulo, né, cara? Muita banda boa. Mas vocês estão esquecendo, cara, de uma banda conceitual, classicona brasileira, cara. Vocês cantam toda vez que a gente se reúne aí pra tocar violão.
Estamos esperando.
Mamonas Assassinas.
Folclórica brasileira. Ai, cara.
Banda conceitual clássica, pô.
É, os caras são bons mesmo, cara. Pegaram bastante coisa de ritmo brasileiro e transformaram em música pop, né? Eu acho bem foda, cara. Eu admiro demais.
Mas eles tinham um conceito que era o conceito da zoeira fazendo uma música meio séria, né?
O conceito da zoeira, né?
Os caras eram os meme ambulantes, cara.
Mas isso torna eles uma banda conceitual ou não?
Cara,
acho que não,
só
cara.
Só se o conceito for a zoeira mesmo, né? Mas
é um conceito, assim, né? É um conceito. O conceito deles era fazer música legal, só que era uma música totalmente engraçada.
Bom, eu quero fechar aqui, cara, com uma banda que é conceitual pra mim também, que eu acho foda, e eu sei que vocês dois gostam, que é o Amorphis.
Amorphis. Né?
É a banda que, cara, ela segue loucamente a mitologia finlandesa, né? O Kalevala, Canteleta, os grandes livros de mitologia dos caras, e os discos são diretamente chupinhados dessa mitologia. Cara, é a banda que tá, sei lá, é meu top 3. Eu não consigo dizer qual é a minha banda favorita, mas eles estão lá em cima, junto com a galera. Um negócio bem diferenciado, cara. Eu não consigo imaginar uma banda dentro do metal que tem uma sonoridade que nem eles, né?
É, cara, o vocal deles lá, o Tommy Hudson lá, ele é muito bom.
É um cara só que canta ou são dois caras? Muito.
É um cara só.
Vai valendo a voz.
É, ele faz a voz limpa e a voz suja.
Legal.
Sei lá, eu assim, a Amorphis é aquela banda que eu culto pra caralho, mas nunca parei pra ouvir direito, tá ligado? Eu sei que é uma...
Porra, cara.
Eu sei,
que desgraça. Eu sei
que é um traje que é a banda preferida do Brunão.
Porra. É bom demais, cara.
Eu acho que eu já ouvi metade da discografia aqui depois que o Brunão me apresentou.
Nossa, cara, acho que meu top 3 provavelmente é Amorphis, Opeth e Pain of Salvation.
Que é outra banda.
Tem ali o Blind Guardian cercando, tem o Iron Maiden cercando, mas esses três aí, cara, dos últimos, sei lá, 10 anos é o que eu mais gosto.
E o Opeth mudou completamente o estilo nos últimos álbuns, né?
E todos são fodas, né? O estilo lá dos dois primeiros discos, da fase intermediária, essa fase nova progressiva, é tudo muito foda, cara.
Muito, cara.
É,
muito
que
bom.
Banda desgraçada, né?
Porra, eu ainda prefiro essa fase mais recente deles. É, me chama mais atenção do que a antiga. Mas realmente, cara, os caras são muito bons.
Pra mim, o auge é ali o Still Life e o Blackwater Park, cara. Quem não conhece Opeth, escute esses dois discos que, cara, é o ápice da música universal.
Ô, Bruno, eu acho que só tem que fazer uma coisa, cara. Você tem que só falar no direito do nome da banda, cara.
É o Pet.
É o Pet. É o Pet.
E a última banda, cara, que eu tenho aqui anotado como uma banda temática é o Gojira. Não sei se vocês conhecem e, porra, curtem o Gojira, mas eles sempre tiveram uma temática meio ambientalista, né? De aquecimento global, de extinção de espécies, esse tipo de coisa que também acho bem legal. E a banda é inacreditável, né, cara?
Acho que é a única banda francesa que presta, né?
Não! Tá louco, cara? Não! Pô, tem muita banda boa, cara. Muita banda boa da França.
É, tô brincando. Cara, eu gosto bastante de Gojira, cara. Gojira é uma banda que tá sempre no meu Spotify, né?
Você manja, Luiz?
Cara, não conheço, mas vou investigar.
Ó, recomendo ouvir o L'Enfant Sauvage.
L'Enfant Sauvage é muito bom, cara.
Cara, é um disco que eles já estavam bem maduros, né? Ele não é tão cru, ele já era mais trabalhadão. Os caras conseguiram criar um estilo único hoje, que é um negócio super difícil, né?
Sim.
Eu vejo, sei lá, poucas bandas tipo Mastodon, Gojira, são bandas que conseguiram ter uma assinatura que ninguém copia, né?
É, o Gojira é uma banda que é até difícil classificar, né, cara?
É, então. Isso que eu acho bem foda, cara. E tipo, a temática deles é super humanitária, né? Puta, preservação do planeta, né?
É muito bom. O álbum que eu mais gosto deles é o Sirius lá, From Mars to Sirius.
Porra, é sensacional, cara. From Mars
to Sirius. Que é bem bom pra caralho, cara.
Bom demais. Flying Whales.
É bem legal, cara. Você não conhece, quem não conhece Gojira aí, ouça, porque é...
Ova essa porra.
Ouvirei.
Ova Gojira.
Ouvirei.
Cara, pra fechar, vamos lá, uma enquete rápida. Marcão, fala o seu álbum conceitual que tá na ponta da língua aí. Qual é o seu favorito? O que você mais ouviu na vida? Diz aí.
Vamos lá. O álbum conceitual que eu mais ouvi que foi o Saints From a Memory, do Dream Theater, que eu acho que é o meu preferido. Mas um álbum que eu gosto muito, muito mesmo pela...
pela estrutura do álbum inteiro e pelo tema que ele aborda, é o Synchronicity do Police. Que...
Disserte.
Cara, o Synchronicity, eu aprendi inglês ouvindo Synchronicity. Inclusive, se a Lu estiver ouvindo aí, Lu, um abraço, um beijo pra você, saudade. A Lu é minha professora de inglês, minha única professora de inglês da vida, que eu fiz o curso inteiro com ela de inglês, assim, desde molequinha até terminar o curso.
Que legal.
Ela tinha um método muito curioso de ensinar inglês, que era colocando filme pra gente assistir, e a gente discutia sobre o filme, e colocando os álbuns pra gente ouvir.
Caramba.
Então eu conheci várias coisas, várias bandas, assim, a Lu foi uma influência muito positiva.
Oh, que legal.
Na minha vida, sim, cara.
Que legal, né, cara?
Porque, assim, a gente tem contato até hoje. Ela muito... Eu acho que eu considero ela como uma amiga, assim. Porque o nosso contato, ele é bem legal até hoje, assim. E eu lembro de umas primeiras aulas que eu tive com ela. Ela colocou aquela música do Matchbox 20, sabe? Punch.
Sim, cara.
E aí eu comecei, e aí eu descobri que ela curtia grunge pra caramba. Eu comecei, nas aulas delas eu ouvia Temple of the Dog, Pearl Jam, Soundgarden.
Muito bom, cara.
Essas porra toda. E aí, cara, em uma aula ela colocou o King of Pain do Police pra gente traduzir, pra ela fazer aula. Ela fazia aula em volta da música, né? E aí ela explicou pra gente o conceito de sincronicidade do álbum do Police, do Synchronicity, né? Então, esse álbum, ele fala sobre as coincidências e sincronicidades e sincronias da vida.
Oh, muito bom, cara.
E o King of Pain, ele é uma música que trata exatamente disso, né? Desses ciclos infindáveis que acontecem na vida, enfim. E eu gosto desse... E assim, eu não gosto tanto de Police, mas eu gosto muito do Synchronicity por conta dessa história aí, enfim. Eu acho que eu vou... poder citar dois álbuns aí, fica esses dois, Synchronicity do Police e o Scenes do Dream Theater.
Legal.
Cara, me puxou duas coisas aqui, o seu depoimento aí. Primeiro, como o professor pode fazer diferença na vida mesmo, né, cara? Eu tive professor de história que era muito, muito foda, e eu tive professor de história que não era tão bom. Vou deixar assim, mas é bem claro com o conhecimento que eu tenho de algumas coisas de história que é bem aprofundado e que eu ficava motivadão, e algumas coisas que passaram em branco porque eu não ficava engajado como um moleque na escola, né?
Com certeza faz toda a diferença.
Nossa,
pois é, cara.
Muita, cara. E eu lembrei também de, nas aulas de inglês que eu fazia, acho que foi um período de 6 meses que eu tava numa turma que o professor, nem lembro, pediu pra cada aluno levar uma música, né? E a galera levava algumas coisas mais tranquilas, até era a época do grunge, né? Então eu lembro que teve uma menina que levou Candlebox, teve Alice in Chains, e eu fui com Iron Maiden, cara, e... O Iron Maiden com o sotaque britânicão lá, as músicas um pouco mais rápidas, a galera me xingava porque não conseguia entender o que o Dickson falava, né? Eu levei The Trooper, cara, que é uma música que ele fala meio rápido.
Ele fala rápido pra caramba.
Não deu muito certo lá, né?
Dos professores que eu tive, assim, cara, tirando os da faculdade, que são bem mais recentes, apesar de eu ter me formado há 10 anos já, mas dos professores que eu lembro da minha vida, assim, eu acho que a Luciene, a minha professora de inglês, que ela era num curso particular de inglês, né? Não era da escola. Da escola, whatever, nem tinha praticamente. A Luciene, acho que é a professora que mais me marcou, assim. Porque eu literalmente aprendi inglês com ela ouvindo música, cara. E eu tenho só a agradecer por isso, por essa influência bem positiva na minha vida. Valeu, Lu. Um beijo.
Muito foda, cara.
Legal,
muito foda.
Legal.
E você, Luiz? Fala aí, cara.
Cara, pra mim, eu acho que, na verdade, o álbum que eu mais ouvi conceitual na vida, certamente, sem saber que era conceitual, foi o Episode, cara, do Stratovarius. Isso é um dos meus álbuns favoritos, que, porra, até hoje em dia, de vira e mexe, eu pego e ouço as músicas que eu curto pra
caramba. Faz sentido, né? O problema é que a gente descobriu agora que ele é conceitual, né?
Pois é, né? Mas mais vale, porque é muito bom, qual que tá na ponta da língua é esse, cara.
Ah, sim, é bom.
E eu acho que o Dark Side of the Moon também, cara, foi um álbum que eu ouvi muito na adolescência, então eu acho que esses dois são os que dá pra considerar que eu ouço mais, que eu jamais ouvi, ou que mais me marcaram aí no meu, geralmente no início, né, no início da nossa fase de conhecer bandas, ouvir música e curtir de verdade.
Muito bom, muito bom. Você, Bruno?
É, vou falar os meus agora, cara. Eu vou falar três. Eu tava esperando vocês falarem os álbuns só pra riscar da minha lista aqui, porque eu tinha certeza que a gente ia ter um monte de coisa em comum. Mas acho que um disco que me marcou bastante foi o Cruelty and the Beast, do Cradle of Filth, que ele fala sobre a Elizabeth Bathory, né?
Ela era condessa vermelha.
A condessa que se banhava em sangue de virgens para manter a eterna juventude, né? E o Cradle of Filth lançou um disco inteiro contando as histórias dela.
Ela foi considerada a primeira serial killer da história, cara.
É, então...
Assim, é óbvio que eu não vou lembrar os números exatos, mas assim, pelo que eu me lembro, ela foi condenada por mais de 1000 mortes. Assim, as registradas e confirmadas.
Então, porque é da nobreza, né, cara? Então, se ela nem sabia do que acontecia, ela pedia uma banheira cheia de sangue e se banhava lá, né? E
então você imagina quanta gente não morreu na mão dessa mulher.
E é um tema que tem muita música com isso, né, cara? Do Venom, tem bastante banda que...
Ghost,
exatamente, do Birrinho. Tem muita gente que canta sobre isso, né? Outro disco que eu acho bem legal, cara, que me marcou muito, foi o Dark Saga do Iced Earth, que é sobre o Spawn, né? Acho que a gente já falou isso no passado também em algum episódio, mas na época que a editora Image nasceu, né, que era uma editora independente, mudou a forma de licenciamento das obras dos criadores de quadrinho e tal, o Todd McFarlane criou o Spawn, que era um cara que voltou do inferno pra Terra e tal, e aí o Western fez um álbum sobre esse tema, né, desde a capa já me atraía, cara, é um disco que eu ouvi... Nossa, loucamente. E é bem, bem...
E a capa é a ilustração do Todd McFarlane também, né?
É, então, o Todd McFarlane fez esse e fez o seguinte, que é o Something Wicked This Way Comes, né? Teve bem envolvido com o Ice Up por um tempo. Acho muito foda, cara. E vou puxar o Crimson Idol do Wasp, cara. Que tem um pouco a ver até com os Streets que o Luiz citou do Savatage, né? A história do moleque renegado, era o filho que não era o filho favorito dos pais, que teve um problema, o irmão que era o favorito morreu, o cara foi pra rua, virou uma estrela do rock, começou a entrar nas drogas, né, virou uma celebridade, famosão, e chamou os pais pra irem ao show, os pais renegaram ele, o cara se mata, né, aquela história pesada de rock and roll, de um grande astro, uma grande estrela, mas com uma pegada do Wasp, cara, que é aquele metalzão tradicional, hard rock, acho bem foda também. Recomendo todo mundo ver esse cara aí.
Muito bom.
Legal, legal, cara.
E, cara, só pra não passar em branco, assim, e pra marcar, porque, porra, é um disco importante pra caralho na minha vida, é o Nightfall, né, cara? Nightfall do...
Demais, né, cara? Acho porra, que...
Não falar do Nightfall, acho que é sacrilégio.
Cara. Ah, a gente falou que a gente recita o álbum, né, cara? Isso aí eu não falei só porque a gente já citou esse cara lá atrás, mas isso aí tá lá no teto, né, cara?
Tá lá no teto, cara, tá lá no teto. A Time Stand Still, desse álbum que conta a história do Fingolfin. Recentemente até postei no Instagram falando que o Fingolfin é meu super-herói favorito. E, cara, é maravilhoso, enfim. Então é isso, sei lá.
Não, pô, mas... Realmente, Marcão, tem que citar esse cara aí, ele faz parte da minha vida bizarramente, né, de camiseta, de... A minha amizade com o Miguel, cara, o vínculo que a gente criou entre nós aí, eu, você, o Bob, o Luiz, todo mundo, acho que é um álbum crucial, né, cara?
Com certeza, cara, com certeza.
Importante pra caralho.
E aí, vou falar do novo disco favorito do Marcão, o último que o Blind Guard lançou, baseado num livro lançado por um escritor alemão, né, cara? O Blind Guardian, né, do Twilight Orchestra. Sacanagem.
Nossa, que horrível.
Ficou bem fraco, né, cara? Porra, foi bem triste.
Nossa, ficou, cara. Triste pra caralho. Todo disco novo do Blind CP, essa porra, é Blind vindo, caralho. Disco novo. E, cara, desde quando eles tinham lançado A Night at the Opera lá, eu tava... Quando saiu Night at the Opera, eu fiquei meio triste, porque eu não gostei tanto do disco. Aí eles lançaram os outros, cara. E eles vinham vindo de discos muito bons, assim, cara. E chegou nesse, mano. É. O que aconteceu, cara?
Eu fiquei bem frustrado também, cara. Foi bem foda. Mas beleza, vamos lá. Vida que segue, né? Então, cara, acho que... É isso, né? Deu pra falar um pouquinho do que a gente entende como artísticos conceituais, o que, que cada um gosta, o que, que não gosta, os que a gente acha legal discutir. E comentem, né? A gente não tem falado muito isso, mas, cara, xinguem a gente aí. Fala o que, que vocês gostam, o que, que não gostam.
É, tá faltando xingo, gente.
É, pode xingar. Falta,
tá,
cara.
Faltando crítica.
Eu tô muito feliz, cara. Tem que ficar triste porque as pessoas não estão xingando a gente. Então...
Bom, mas antes de fechar, podia só dar uma recomendação de dois discos que eu ouvi recentemente que eu acho que são muito bons e que não são tão conhecidos.
Ah, boa. Vamos lá.
É, o primeiro é do Insomnium. É, chama Winter's Gate. E eu não sabia que ele era conceitual, mas comecei a ouvir de novo, porque ele tem acho que 10, em torno de 10 músicas, e todas elas são linkadas, né? E aí, por conta disso, eu fui pesquisar e ele é, cara. É uma história viking, contada do começo ao fim, desde o descobrimento de novas terras até os deuses participam, enfim, cara. É, musicalmente o álbum é muito bom. E é um álbum conceitual, então entra aqui no tema que a gente tá falando. E o outro que eu queria falar, num dos episódios anteriores a gente comentou, que eu voltei a ouvir Vanden Plas, que é uma banda antiga aí que a gente curtia. E eles têm um álbum chamado Christ Zero, Christ e o número ao zero. E é um álbum contando a história do Conde de Monte Cristo.
Ah, que legal.
E musicalmente, assim, independentemente da letra, cara, é um álbum que vale muito a pena. Do começo ao fim, é um álbum muito, muito bom. Então fica aí como duas recomendações.
Pô, boa, vou ouvir.
Fala aí, tem alguma recomendação, Marcão?
Não.
Fala aí, Brunão. Tem alguma recomendação?
Não, eu tenho, cara. Eu vou recomendar um disco que acho que tem a historinha mais louca e mais legal que eu conheço, cara. Que é o Ziltoid. Não sei se vocês já ouviram falar nesse negócio. É o...
Não.
Vocês conhecem o Devin Townsend?
Não.
Tá. O Devin Townsend é um cara, ele tem a banda dele, tem o projeto dele, ele tocou no Strapping Young Lad, né, que era a banda dele também, e ele cantou no álbum do Steve Vai, cara.
Legal.
E esse cara, ele lançou, acho que deve ser tipo 2007, 2008, sei lá, um disco que chama Ziltoid the Omniscient, que é, ele entra bem naquela categoria que a gente falou de discos de historinha. A história de um alienígena muito louco que chegou na Terra e pede para os terráqueos fazerem o melhor café que puderem. Os terráqueos fornecem um café pro cara, o cara acha o café uma merda e resolve explodir o planeta.
Nossa,
os caras dão um café de merda do bicho lá, né, do
Guan.
É, tipo
isso, cara. E aí o cara, alguns sobreviventes do planeta Terra saem com um capitão espetacular pra outro planeta. É um negócio muito louco, cara. Mas o disco é bem foda, eu recomendo bastante. Infelizmente, eu até olhei hoje, cara, ele não tá no Spotify, mas acho que no YouTube tem as músicas, ou onde você quiser escutar aí.
Cara, eu achei que enquanto você falava, ó, Devin Townsend presents Ziltoid Live at the Royal Albertson Hall.
É, então tem um ao vivo, mas esse ao vivo acho que não tem as músicas do primeiro disco. É que ele lançou o Ziltoid Parte 2 depois. Que tá. Eu nem ouvi, cara. Mas, se cara, vale a pena. O Devin Townsend é um cara foda e a história do Ziltoid é muito louca, cara. Eu recomendo aí pra todo mundo ouvir. Show. Esse negócio.
É isso aí, galera.
Beleza.
Pô, é isso aí. Muito obrigado aí, galera.
Conversa boa novamente. Conhecemos várias coisas diferentes, várias coisas novas.
Isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até agora. Ouçam as recomendações. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Hostil Podcast, no Instagram, no Facebook.
No Twitter, manda um e-mail no YouTube, pra... no onde tiver, cara.
Onde tiver, manda...
Na porra toda.
Seu xingamento pra gente aí. Obrigado pela paciência, pela audiência. E até mais. Obrigado aí, galera.
Valeu, abraço.
Valeu. Abraço. Abraço pra vocês.